Vamos estudar a palavra de Deus? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 8. Nós estamos numa jornada na carta de Paulo para essa igreja na cidade de Corinto, Grécia. E essa é uma carta em que Paulo tem um diálogo com eles. Uma hora Paulo está bem, uma hora Paulo está bravo, uma hora Paulo está amoroso. É fluído aqui os sentimentos de Paulo em toda essa narrativa da carta. E vocês já sabem que a partir do capítulo 7, Paulo está respondendo a perguntas que eles fizeram. E o difícil da interpretação bíblica é porque não tem as perguntas. As perguntas foram feitas numa carta que possivelmente eles enviaram para Paulo, e Paulo agora está respondendo a esta carta. Então, o dilema, muitas vezes, de nós encontrarmos as perguntas para entendermos plenamente as respostas que Paulo está dando, é um dilema difícil. A gente vai tentando construir tipo um quebra-cabeça para interpretar o texto bíblico. E nessa parte agora, capítulo 9, que nós chegamos, lembrando como terminou o capítulo 8, o último versículo do capítulo 8 diz assim: é por isso que se a comida fizer meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne para não servir-lhe de tropeço. Ou seja, Paulo está recomendando a eles uma consciência de renúncia, de abrir mão de um direito que eles tinham, que era comer carne, e aqui a carne sacrificada aos ídolos. Eles poderiam comer sem nenhum problema, porque o ídolo não é nada, mas se esta atitude afrontava um irmão, ele abriria mão de comer em benefício do irmão. Ele abriria mão de um direito para que um irmão pudesse ser pastoreado, cuidado, e não se escandalizasse na fé. Falamos isso semana passada. Agora o capítulo 9, se você não entender o capítulo 8, o capítulo 9 não faz sentido, porque parece que ele muda completamente de assunto. Porque Paulo vai falar agora sobre direitos humanos. Ele vai falar sobre o direito do trabalho, do salário, o direito dessas questões que são base da humanidade. Por que que Paulo começa a falar disso? Paulo vai usar a sua própria vida como exemplo de alguém que abriu mão de um direito fundamental em favor do outro. Então, aquilo que ele acabou de falar no capítulo 8, para os irmãos na Grécia fazerem, abra mão de coisas que são de direito para que você possa cuidar do outro, eu faço isso. E ele vai dar um exemplo dele abrir mão de uma coisa fundamental em benefício da comunidade, em benefício do Evangelho. E ele vai falar sobre a questão de trabalho aqui. Então estão comigo? 1 Coríntios, capítulo 9, tema de hoje, direitos humanos. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 14. Preste atenção na sua Bíblia, diz assim a palavra de Deus: não sou eu livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não sois vós resultado do meu trabalho no Senhor? Se para os outros não sou apóstolo, pelo menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me acusam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco esposa crente, como também fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar pelo sustento financeiro? Quem serve no exército à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apascenta um rebanho e não se alimenta do leite que ele produz? Por acaso digo isso apenas da perspectiva humana? Ou a lei também não afirma a mesma coisa? Pois na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando debulha o grão. Será que Deus está preocupado com bois? Ou será que de fato não diz isso por nós? É claro que é em nosso favor que isso está escrito. Pois quem lavra a terra deve debulhar o grão com a esperança de participar da colheita. Se semeamos entre vós as coisas espirituais, será demais que vós colhamos as materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o teríamos nós ainda mais? mas nunca exercemos tal direito. Antes, a tudo suportamos para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que os que trabalham com o que é sagrado comem do que é do templo? E os que servem no altar participam do que ali é oferecido? Assim o Senhor também ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. O que são direitos? Você percebeu que várias vezes aparece a palavra direitos aqui. Os coríntios eram fanáticos por direitos. Eles são do início da democracia, da discussão coletiva, do conhecimento, da sabedoria. Os irmãos na Grécia são os primórdios do direito. E aqui, o direito, na ideia de Corinto, é que eles tinham a liberdade, como sabedores, conhecedores, de viver uma vida como eles bem quisessem. Eles estavam livres, não precisavam respeitar ninguém, não precisavam se incomodar com a consciência de ninguém, eles poderiam decidir plenamente. A ideia de liberdade e de direito e de autoridade que os irmãos lá na Grécia tinham era que quanto mais eles conhecessem, menos eles dependiam dos outros, mais eles tinham uma vida autônoma. A ideia de direito era uma obsessão ali. Eles eram livres. E Paulo vai trabalhar essa questão do direito. E eu queria que você percebesse que aqui também tem um direito fundamental, que é o direito do trabalho e o direito também do alimento, do sustento devido desse trabalho. E é legal perceber que, nos últimos 100 anos, as nossas culturas começaram a falar sobre direitos humanos. E o Tratado de Direitos Humanos, o Tratado Mundial de Direitos Humanos, trabalha essa questão fundamental do trabalho e da dignidade humana. Olha só comigo. Proclamada em 1848, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, a Declaração dos Direitos Humanos é composta por 30 artigos que falam sobre os preceitos básicos para a sobrevivência de cada ser humano. São normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos, sejam de natureza civil, política, econômica, social ou cultural. Eles são todos inerentes à dignidade de toda pessoa humana. Consequentemente, todos eles têm o mesmo valor como direito. Declaração Mundial dos Direitos Humanos é um tratado mundial que tem como finalidade colocar o ser humano como realmente humano, como alguém que tem alguns direitos básicos. E direito é a questão de pensar que todos deveriam ser iguais, todos deveriam ter essa oportunidade, e que a humanidade pensasse de forma coletiva para dar base a esse direito. E a partir do pensamento de direito, você tem realmente as disputas para que esse direito seja cumprido. E até hoje se briga em cada lugar para que os direitos de cada pessoa, de cada cidadão, seja cumprido. E essa é a dinâmica de se conseguir um direito básico fundamental. E olha só o que diz a Declaração dos Direitos Humanos no artigo 23, sobre trabalho. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. É interessante pensar sobre isso. Numa cúpula mundial, em que líderes de vários países discutem a respeito de fundamentos básicos da vida humana, chega-se à conclusão de que um aspecto fundamental da vida humana é o trabalho. Todo ser humano está envolvido com o trabalho. É direito do trabalho. E o que é trabalho? Biblicamente falando, trabalho é quando o ser humano coloca a mão em alguma coisa e transforma essa coisa para a glória de Deus e benefício de outras pessoas. Toda vez que alguém age, né, transforma o material aqui, faz do plástico uma garrafinha, há uma transformação no plástico e essa garrafinha pode glorificar a Deus e abençoar pessoas conduzindo água. O trabalho tem essa conotação na Bíblia. Por isso que, se pensarmos em termos dos direitos humanos, ele surge no Éden. O Éden, o momento em que Deus cria todas as coisas, ele coloca o trabalho não como uma punição. Esses dias atrás eu vi um líder lá, sei lá o que ele era, um líder de algum sindicato, de alguma coisa no nosso Brasil, E ele dizendo que o trabalho era uma maldição, que quem trabalhava era alguém que era bobo do sistema e tudo mais. E ainda ele cita o Éden, como se o trabalho fosse uma maldição de Deus. E é, na verdade, é o contrário. O trabalho é uma bênção de Deus. Deus nos chamou para realizar obras neste mundo, para fazer vários aspectos. Por isso que todos aqui temos habilidades diferentes. Porque o trabalho é resultado das nossas mãos neste mundo. E quando a nossa mão produz algo, esse algo que ela produz deve glorificar a Deus, isso é o culto pelo nosso trabalho, e deve abençoar as pessoas. Desde lá do Éden. Qual é a maldição, então, do trabalho que aconteceu lá no pecado? A maldição é que o ser humano parou de pensar na glória de Deus e na bênção coletiva e começou a pensar em si mesmo. O trabalho virou uma maldição porque o trabalho agora é fruto de um coração ganancioso, de um coração egoísta, de um coração explorador. Por isso que o trabalho virou um peso, porque o problema não está no trabalho, o problema está no coração de quem usa as suas mãos para se auto-beneficiar, não pensando na ideia daquilo que o Éden propôs de glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Por isso que Paulo aqui vai pegar essa questão do trabalho e ele vai dizer assim: eu tenho direito, como um trabalhador, de desfrutar dos recursos que eu trabalho. E ele vai falar sobre isso e, ao mesmo tempo, vai dizer assim: eu vou abrir mão desses direitos para mostrar para vocês como é essa dinâmica da renúncia que eu acabei de ensinar há poucos instantes. Por isso, Paulo começa a carta de hoje, o trecho de hoje na carta, falando sobre direitos apostólicos. Olha comigo o slide. Paulo quer ensinar na prática os irmãos de Corinto a questão de renunciar aos seus próprios direitos. Para isso, constrói uma argumentação com 12 perguntas retóricas. Você percebeu no texto? Não é para isso, não é disso, não sou livre. Várias perguntas retóricas, ou seja, perguntas que não precisam de respostas, porque as respostas são óbvias. Paulo constrói uma argumentação a partir dessas perguntas que ele faz. E a conclusão será que ele, como apóstolo de Jesus Cristo, teria o direito de ser pago pelo seu trabalho. Digno. Todo ser humano que trabalha deve colher do recurso do seu trabalho, celebrar o fruto do seu trabalho. E Paulo era um apóstolo chamado por Jesus Cristo para trabalhar. Ele tinha direito a isso. No entanto, versículo 12 do texto que a gente leu hoje, ele se importava com não colocar obstáculo ao evangelho. Ele percebeu que talvez receber recursos de algumas igrejas naquele momento colocaria algum obstáculo ao evangelho. Por isso, como poderia causar algum tipo de escândalo, ele abre mão do seu direito em benefício da consciência fraca. Olha como tem tudo a ver com o tema da semana passada. Paulo, de consciência forte, não querendo escandalizar os de consciência fraca, por causa do uso do recurso que as igrejas produziam, ele abre mão de receber muitas vezes o direito. Mas isso não quer dizer que ele não tinha direito. Ele teria aberto mão de ser sustentado por eles e também por algumas outras comunidades. Essa atitude é a prática da consciência forte. Primeiro ponto aqui que Paulo quer instruir é que ele é um apóstolo. Ele tem direito como apóstolo. O texto começa dizendo isso. Eu não sou livre? Sou livre. Lembra que a gente leu ali no tratado da Declaração dos Direitos Humanos? Liberdade para escolher o trabalho. Eu sou livre. Eu teria o direito de escolher o trabalho. E ele escolhe esse trabalho a partir do momento em que ele é chamado. Não sou eu apóstolo? Não vi o Senhor Jesus Cristo? Não sois vocês resultado do trabalho do Senhor? Então Paulo está dizendo assim: eu tenho o direito de ser apóstolo. Eu sou um apóstolo chamado por Cristo. Eu tenho o direito de receber sobre esse recurso. Mas eu abro mão. Paulo, um apóstolo. Esse primeiro ponto é interessante para a gente descobrir o que é apóstolo na Bíblia. E como esse apostolado gerava um direito a ele. O que é o apostolado, então? O apóstolo na Bíblia tem duas dimensões. Existem duas formas de entender apostolado na Bíblia. O que é um apóstolo na Bíblia? O primeiro deles é o apóstolo como dom. o dom do apostolado. E o segundo deles é o ofício de apóstolo. São duas questões diferentes no texto. E eu quero que você entenda isso a partir desses versículos que estão marcados ali. O que é o dom apostólico? Quem é o apóstolo por dom? Deixa o seu dedo em 1 Coríntios e abre comigo em Atos. Atos, capítulo 14, versículo 14. Volta um pouquinho. Olha só o que diz a carta de Lucas, né, ou o escrito de Lucas, capítulo 14, versículo 14. Olha só o que diz a palavra de Deus. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram suas roupas e puseram-se no meio da multidão, gritando. Paulo e Barnabé, apóstolos. Opa, mas não são 12 apóstolos? Sim, são 12 apóstolos. Por que Barnabé, então, é chamado de apóstolo? Porque Barnabé é chamado pelo seu dom. O dom apostólico. E o que é o dom apostólico? O dom apostólico é o dom de um desbravador do Evangelho. Alguém que chega num lugar e começa uma comunidade. A palavra apóstolo é uma palavra grega, se você traduzi-la, você pode traduzir apóstolo como embaixador, como ministro, aquele que vai, aquele que representa. Por isso Barnabé e Paulo são chamados de apóstolos, porque eles tinham o dom de apostolado. Eles começaram vários trabalhos, eles foram onde ninguém tinha até então chegado. Por isso que Paulo fala aos coríntios, vocês são o selo do meu apostolado. Vocês em Corinto. Por quê? Porque eu comecei a igreja aí. Pode ser que eu não seja apóstolo para outros, porque eu não comecei a igreja de Roma, por exemplo. Mas para vocês, é claramente que eu sou um apóstolo, porque eu tenho o dom de apostolado. Eu comecei esse trabalho. Primeiro aspecto, que um apóstolo de direito tem a ver com um dom apostólico. E o dom apostólico, lá em Efésios, diz que ele tem a servidão, porque ele é dado por Cristo, para edificação da igreja. Chamou uns para evangelistas, apóstolos, pastores, mestres. Ele chamou e capacitou com dons. Profetas, faltou o profeta, são 5 ali. Dons para capacitar a igreja. Então, nesse sentido, os apóstolos são dons de pessoas que começam comunidades, que estabelecem igrejas, que formam o evangelho em um local onde até então não tinha chegado. O dom apostólico tem a ver com fundação, com a comunidade. E o que é o ofício apostólico? Aqui é uma outra coisa. O ofício apostólico, ele é caracterizado por uma das coisas que Corinto fala no texto. Paulo pergunta assim, não vi Jesus o nosso Senhor? Para você ser um apóstolo de ofício, vamos falar que ofício seja o cargo, entre aspas, não é isso que significa, mas talvez fique claro na sua cabeça, o cargo apostólico, o ofício, ele tem um critério muito claro aqui em Coríntios 9. Ver Jesus Cristo ressurreto. Ter parte com Jesus Cristo. Jesus forma 12 apóstolos. E aí tem o texto que eu queria ler com vocês aí em Lucas, capítulo 6, versículo 13. Olha só, um pouquinho para trás, Lucas 6, 13. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12, dentre eles, aos quais também chamou de apóstolo. Por isso, apóstolo não é só um dom. Apóstolo também é um ofício. Eles são apóstolos para um propósito específico. Efésios capítulo 2, versículo 20, diz que os apóstolos e os profetas de ofício seriam a base da igreja. Por quê? Porque os apóstolos seriam aqueles que receberiam diretamente a mensagem de Jesus Cristo, porque eles viram Jesus Cristo face a face, e dariam a base onde a igreja seria construída. O ofício apostólico é dado aos 12 e depois designado pelo próprio Cristo ao apóstolo Paulo, que viu Jesus ressurreto e foi chamado como o último apóstolo. Essa diferença é importante, por quê? Porque hoje não existem mais apóstolos como ofício. Não existe mais. Os apóstolos transmitiram a o cuidado, o pastoreio, a liderança da igreja aos pastores e mestres. O ofício foi transmitido a outro tipo de liderança. O apostolado foi transmitido para os pastores. Onde a gente vê isso? Em Atos. O que acontece na primeira assembleia das igrejas, lá em Jerusalém? Primeiro concílio da igreja. Quem lidera o concílio? Não é um apóstolo, é um pastor. É um presbítero, chamado Tiago. Os apóstolos passam a liderança da igreja aos pastores. E depois nós vemos em João, talvez o último livro escrito da Bíblia, Apocalipse, que Jesus Cristo manda a carta aos anjos da igreja. Quem são os anjos da igreja? Os pastores, os presbíteros, os líderes da igreja. Por isso, o ofício apostólico serviu para estabelecer uma base na igreja. Por isso que onde tinha apóstolo, tinha milagre. Onde tinha apóstolo, tinha cura. Onde tinha apóstolo, tinha coisas extraordinárias. Por quê? Porque era um período de confirmação da mensagem. Mas essa era apostólica acabou. Os apóstolos não existem mais como ofício. Quem são os ofícios agora? Quais são os ofícios agora de uma igreja? Presbíteros e diáconos. São esses ofícios que protegem, cuidam e pastoreiam as igrejas. Filipenses começa assim. Paulo manda uma carta aos irmãos lá em Filipo e ele diz, no começo da carta, aos presbíteros e aos diáconos. São os líderes da comunidade. Então, aqui é importante perceber essa questão de que o ofício não existe mais. Mas o dom existe. E o que é o dom apostólico? O dom apostólico é um dom importante dentro da igreja. É o dom de pessoas que são levantadas com a missão de espalhar comunidades, desbravar esse mundo. O apóstolo é aquele que vai para um lugar onde ninguém vai. O apóstolo, como dom, é aquele que vai fundar comunidades onde ninguém tem coragem de ir. E quem é que vai cuidar desses apóstolos como dons? O direito apostólico é de ser cuidado pela igreja. Olha a argumentação. O direito de quem trabalha como apóstolo, que tem o dom apostólico, ou talvez um missionário, a gente chame de missionário, quem tem um dom apostólico, ele é cuidado, amparado, é direito dele ser amparado pela igreja. Por que essa lição é importante? Porque hoje, o que a gente ouve de apóstolo não é de dom. O que a gente ouve de apóstolo é que ele quer ter o ofício apostólico. Ele quer mandar e desmandar. Ele quer falar em nome de Deus. O apóstolo que tem hoje na internet, na TV, são falsos. Não existem esses apóstolos. Porque eles querem usar o título para explorar de forma gananciosa as pessoas. Então não caia em ideia de apóstolo, porque apóstolo não existe. Existe pastor e existe presbítero e diácono, que são os líderes da igreja. E melhor do que chamar de pastor é chamar de presbítero, porque é o dom que aparece, é o ofício que aparece. Entendem a diferença? O dom apostólico existe, existem pessoas que têm esse dom, mas o ofício não existe mais. Paulo nos explica aqui, quando ele diz assim, eu sou apóstolo porque eu vi o Senhor Jesus Cristo, eu ouvi as instruções dele. Então eu sou apóstolo por ofício e eu sou apóstolo como dom, porque não são vocês resultado do meu trabalho? Eu não comecei uma comunidade aí, Paulo está falando. Então vocês têm que saber, eu sou apóstolo mesmo, por ofício e por dom. Paulo apresenta o seu apostolado em Corinto nas duas condições. Ele havia visto Jesus Cristo ressurreto e havia fundado a igreja da cidade. Eles eram o selo do seu apostolado. Neste sentido, ele teria plena liberdade para reivindicar seus plenos direitos na igreja, que tinha uma obsessão por direitos e liberdade. Então, Paulo tinha o seu direito de ser cuidado por aquela igreja. Perceba que Paulo está montando uma argumentação para dizer que ele era alguém chamado por Jesus Cristo, condicionado por Jesus Cristo, e estabeleceu aquela comunidade, e ele tinha como que por direito base ser sustentado pelaquela comunidade. A comunidade precisava cuidar dele, era um direito fundamental. Todo o recurso que é dado a alguém é resultado do seu trabalho, é fruto do seu trabalho. Então Paulo está falando isso, eu sou um apóstolo, e como apóstolo eu posso ter o fruto do meu trabalho. Olha só, como um trabalhador, ele era portador do direito do seu salário. Paulo aponta que, assim como um soldado, um agricultor e um pastor são sustentados pelo fruto do seu trabalho, ele também teria esse direito. Notaram isso no texto? Ele usa como argumento. Ele usa o argumento do pastor, do soldado, do agricultor. Eles trabalham, eles exercem a sua profissão e eles se beneficiam, eles são sustentados pela profissão deles. É o fruto do trabalho deles. Paulo usa a ilustração desses três. O sustento da família de quem se dedica ao evangelho está na responsabilidade da igreja. Ele diz assim, não tem o direito deles de levar a esposa crente? Os apóstolos e os irmãos de Jesus Cristo? Pedro era casado, por exemplo, e a esposa de Pedro estava com ele, era a família apostólica. E a igreja cuidava deles, porque era o trabalho, era a função da comunidade. Muitas igrejas olham para os seus pastores como pessoas que não merecem salário e até duvidam do seu trabalho. Por outro lado, existem os falsos pastores que são gananciosos e exploradores. Essa parte do texto é legal porque ela vai nos dar alguns princípios sobre trabalho e fruto do trabalho. Pegando em primeiro momento na questão do texto primário, que é o apostolado. E trazendo para o cuidado daqueles que cuidam da igreja, ou os pastores, presbíteros, que trabalham para a comunidade. Ele está dizendo assim, eles são como qualquer um, como soldado, como pastor, como agricultor. Eles se dedicam, eles preparam, eles se esforçam. Por isso, quando eles produzem, eles também devem ter recursos. Eles devem ser cuidados, amparados pela comunidade. É interessante que muitas pessoas olham o pastor como alguém que não trabalha. É alguém que é desvalorizado, né? Então, às vezes eu falo assim, ah, você faz o que da vida? Eu falo, ah, eu sou pastor. E aí eles perguntam, você trabalha com o quê? Não, sou pastor. Não, mas e o seu trabalho? Como se pastoreio fosse, sei lá, uma diversão, ou um entretenimento. Então, a ideia de pastoreio, muitas vezes, ela é mal vista porque é uma profissão, entre aspas, que não deveria ser considerada como profissão. Então, muitas vezes, há um desvalor disso. Por isso que, cada vez menos, nós temos jovens querendo ir para o seminário, querendo trabalhar no evangelho, querendo ser pastor. Por quê? Porque parece que há uma desvalorização disso. Então, a primeira lição aqui interessante é que todo bom pastor, e aqui bom não é uma questão de mérito, mas bom daquele que se esforça, que se dedica, que está atento ao trabalho que ele foi chamado a realizar, ele deve ser digno de um salário. Ele deve ser cuidado pela igreja. É isso que Paulo está dizendo. E a igreja tem que ter essa visão de cuidar bem do pastor, de cuidar bem daquele que lidera. Infelizmente, muitas vezes, a visão da igreja é uma visão meio que exploradora do pastor. Pouco tempo atrás eu ouvi uma igreja que olhou para o seu pastor e o julgou velho e o mandou embora. Ó, você já está velho para a nossa comunidade, mandou o cara embora e pegou um cara mais novo. Por quê? Porque a ideia é que não tem compromisso com ele. Ele estava ali, serviu o que deu e tal, e agora eu vou pegar uma pessoa mais nova e ele que... O problema é dele, ele e a família dele, ele e a esposa. O problema é dele que ele não tem mais condição de trabalhar. Porque julga com desvalor, não tem nenhum tipo de... Entende o que eu estou falando? Essa é uma visão muito perigosa. Eu noto, e isso é uma crítica a nossas igrejas mais tradicionais, uma visão que não tem um cuidado com o pastor. E a gente aprende isso no seminário, sabia? As igrejas não vão cuidar de vocês quando vocês forem velhos. Olha que tristeza você aprender isso. Então, qual é a ideia do seminário? O seminário fala para você fazer uma outra profissão. Por quê? Não para que você se sustente como Paulo ali. Não, mas é porque a igreja não vai cuidar de você. A igreja vai olhar para você e vai dizer assim para você, você não tem mais valor para nós. Sugamos até então o que você tinha, mas agora, tchau. Isso é triste para quem está no seminário. Imagina a moçada ouvindo isso? É desesperador. Você sai da igreja sabendo que você sai do seminário, formado para ser um pastor, é ordenado para isso, mas você está o tempo todo desconfiado daquela igreja. Porque aquela igreja te vê como alguém que vai ser explorado e depois, no final, o problema é seu. Então, essa é uma coisa que Paulo está querendo ensinar em Corinto. Valorize as pessoas que cuidam, que levam a sério. E cuidem, pastoreiem, sustentem, tenham um olhar para aquelas pessoas que levam o ministério a sério. Por outro lado, tem muito pastor picareta, tem muito líder salafrário, que é ganancioso, explorador. Estão aí cheios. Esses caras devem ser chutados para fora da igreja. Exploradores. Pessoas que não estão nem aí. O que ele puder usar da igreja, ele vai usar. O que ele puder levar, ele vai levar. Ele vai induzir as pessoas a sustentar ele e ele vai maliciosamente roubar a igreja. Eu já vi isso muitas vezes. Muitas vezes. Pastores que são devoradores do rebanho. Exploradores. Falam bonito, né, são eloquentes, tem todo um discurso, faz as pessoas rirem, chorarem. E são exploradores da igreja. Por isso também há um cuidado para que o rebanho analise o pastor e julgue o pastor nesse sentido. Essa é a aplicação primária do texto. Mas ela tem uma aplicação secundária. Do trabalho como um todo. Nós todos somos chamados para o trabalho. Temos o direito de receber como fruto do nosso trabalho. Assim como eu apliquei para os bons pastores, eu aplico também aos bons trabalhadores cristãos. Os crentes são chamados para serem bons trabalhadores. Fazer aquilo que Deus colocou na sua mão, bem feito. Fazer de uma forma que Deus seja glorificado com o trabalho que você produz. E essa glória que você faz, fazendo o seu trabalho de uma forma justa, honesta e bem feita, vai abençoar as pessoas. E é digno de receber recurso desse trabalho. Perceba que o trabalho, aqui no Brasil, a gente tem muita dificuldade com isso. Porque desde pequeno a gente aprende que o segredo é trabalhar pouco e ganhar muito. E a gente vive a vida inteira querendo trabalhar menos para ganhar mais. E a gente olha o trabalho como uma maldição, como algo que é escravizador, e às vezes é mesmo. Mas olhe o trabalho como uma oportunidade que Deus está te dando de abençoar pessoas. Todo trabalho, se você colocar o seu coração cristão nele, vai abençoar pessoas. Pense numa dona de casa que cuida do seu lar. Pense na rotina que é extremamente repetitiva. Todas as vezes, desarruma e arruma, suja e limpa, cuida e descuida, tudo, lava e está sujo. Como é que você pode enxergar o Evangelho e colocar um toque de Jesus Cristo com as suas mãos nesse trabalho? Entendendo que Deus é um Deus de harmonia, Deus é um Deus de ordem, toda vez que a sua casa estiver organizada, é Jesus Cristo ali. Porque a bagunça e o caos são resultados do pecado. Mas a ordem, a beleza e a arrumação é resultado da ação de Deus. E na sua casa, bem organizada, limpa, cuidada e cheirosa, é a mão de Deus nas suas mãos. Glorifica a Deus e abençoa quem convive no seu lar. Aí limpar a casa não é um ato triste, fadonho. Limpar a casa é algo maravilhoso, porque trará a presença de Deus em varrer, em passar, em produzir coisas na casa. Olha que maravilhoso. Aplique isso, você como professor, nesse estado péssimo de professores que são uma porcaria. Quando tem um professor bom no estado, é maravilhoso. Alguém que se dedica, que prepara uma aula, que enfrenta os alunos que muitas vezes não querem nada com nada, e chega lá um professor com uma aula muito bem preparada para capacitar aqueles alunos que às vezes não estão nem querendo nada com nada, mas você sabe que aquilo é importante, você ama ele ao ponto de desprezar a ignorância que ele tem, o desrespeito, mas o seu amor é maior por ele, pelo conhecimento que ele poderia adquirir. Um professor que vai numa sala de aula, por mais que ela seja péssima, com esse intuito do trabalho abençoador, será a bênção nesse estado, tão péssimo muitas vezes. Imagina uma escola do estado onde os crentes, de fato, preparam uma boa aula, se dedicam com amor, mostram Jesus Cristo na matemática, na educação física, no português, no inglês. Jesus Cristo é visto pelos alunos na boa aula. Glorifica a Deus e abençoa as pessoas que muitas vezes não merecem a bênção. Mas Jesus Cristo não abençoa pessoas que merecem, visto nós. Aplique isso em qualquer lugar. Sou motorista de aplicativo. Como um cristão dirige um carro? Trata uma pessoa que entra no seu carro. Como um cristão age nessa profissão? Trabalho no supermercado, sou médico, engenheiro, enfermeiro, cozinheiro. Há de infinito. Se você olha o trabalho como uma maldição, o seu trabalho sempre será mal feito, sempre será relaxado, sempre será em vista do dinheiro. Mas eu quero dizer para você que não é o dinheiro, não é o trabalho que sustenta você. Porque o sustento, como diz o salmista, vem para aqueles a quem ele ama enquanto dormem. Quem sustenta cada um de nós não é o trabalho. Quem sustenta cada um de nós é Deus. O trabalho serve para que você, naquela oportunidade que Deus está te dando, mostre às pessoas quem Ele é e glorifique Ele usando o fruto do seu trabalho para abençoar as pessoas. Imagine isso. Vai contrastar também com os falsos trabalhadores. Assim como tem pastor ganancioso, tem professor ganancioso, tem construtor ganancioso, tem empresário ganancioso, que olha a sua empresa como uma forma de explorar as pessoas, de lucrar a qualquer preço, de ser alguém que se beneficia de qualquer jeito. Assim como tem um pastor que extorque a igreja, também tem profissionais em todas as áreas que são pessoas que roubam as suas áreas. Olha que maravilhoso isso. Quando cada crente entende que o seu trabalho, o seu chamado e o fruto do seu trabalho é bênção de Deus, aí é maravilhoso. Maravilhoso. E aí vai prosperar o seu negócio, vai prosperar o seu trabalho, vai prosperar do jeito certo, para a glória de Deus e bênção das pessoas. Por isso o apóstolo Paulo está falando assim: todo aquele que trabalha de uma forma justa e honra a Deus é digno de celebrar do seu trabalho. É digno. É digno celebrar o trabalho, descansar, usar esse recurso na sua família, usar esse recurso na casa de Deus, usar esse recurso para investir em alguma outra coisa. É justo, porque você está trabalhando com o objetivo certo. Isso vale para mim como pastor, vale para você na área que você tiver. O fruto do seu trabalho, ele é fruto da mão de Deus na sua vida, e ele é fruto de uma mão de Deus na sua vida, fazendo aquilo que você deve fazer, de uma maneira boa, íntegra, correta, que glorifique a Ele. E Paulo vai usar um recurso também da lei, muito interessante aqui. Ele fala, não são só argumentos do soldado, do pastor, do trabalho em geral, mas olha o que a lei de Deus vai falar sobre o trabalho. Versículo 9. Pois na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando debulha o grão. O que essa lei significa? O que ela quer ensinar para nós? O cuidado da lei com o trabalho e o direito do fruto do trabalho. Além de ser um direito humano claramente defendido, o salário de quem trabalha pelo Evangelho também é algo revelado claramente por Deus na lei de Moisés. Paulo usa o texto de Deuteronômio 25:4. Esse texto do boi é Deuteronômio 25, versículo 4, para afirmar que Deus está atento para o cuidado de todos os que se dedicam à transformação do mundo. Este mandamento está entre outros, que falam da necessidade de sermos compassivos com os pobres, viúvas, que colhiam o alimento que ficava ao canto da plantação, e também as viúvas na lei do Levirato. Esse versículo 25:4, que fala do boi, o texto que nós lemos, Ele está no meio de um capítulo cheio de mandamentos gerais. E é interessante que ele está entre mandamentos. Os anteriores falam do cuidado de quem está plantando, né, de quem está colhendo, deixar algumas coisas no canto, não colher as coisas do canto, para que os pobres possam colher. É a história de Ruth, por exemplo. Ruth foi ao terreno de Boaz, e ela e a sua sogra colhiam o restante, porque elas estavam numa situação de miséria. E aí o que Boaz fez, que era um homem justo, falou para os caras que estavam colhendo: deixem sobrar mais. Colham e deixam sobrar mais, para que possam colher mais. Essa é uma lei anterior ali. A ideia de quem produz, não produz de forma gananciosa. Quem trabalha, não trabalha de forma egoísta. Mas o tempo todo olha as oportunidades que Deus dá de repartir, de dividir, de trazer dignidade a quem está sendo desprezado pela sociedade. Lei mosaica. Logo depois do texto que a gente leu do boi, tem um texto que fala da viúva. A viúva, que ela poderia ser resgatada pela lei do Levirato, né, quando morre o marido, o irmão do marido tinha que casar com ela para preservar a terra. Isso poderia ser meio abusivo muitas vezes. Então a lei dizia assim: se a viúva não quiser casar, ela tem o direito de não casar. Ela não precisa se submeter à lei se o cara for um explorador, se ele for enganoso, se ele quiser se aproveitar dela. Ela pode dizer não ao cara. Então, o que esse montante de lei, no capítulo 25, quer ensinar? De que Deus está se importando com a dignidade humana, que é aquilo que nós falamos dos direitos universais, direitos humanos universais. O que estavam se debatendo lá em Paris? Para que todo mundo fosse tratado de forma humana. Deus sempre quis isso, em todo o tempo. E aqui na lei mosaica é muito interessante, porque ele usa o boi, até o boi, que é a figura de um boi. Imagine o boi andando em círculo, e ali imagine o trigo embaixo. Enquanto o boi pisava no trigo, ele ia debulhando o trigo, separando o trigo. E aí a lei dizia assim: não tampe a boca do boi, para que ele tenha o direito de comer do trigo. Se Deus está atento ao boi, Paulo está falando assim, será que ele não está atento na humanidade? Se o boi, Deus está falando assim, deixa o boi comer, porque ele está trabalhando. Se Deus está cuidando do boi, a gente precisa também cuidar uns dos outros. A lei de Deus sempre chama a nossa atenção para uma coisa que Filo fala, que eu achei muito legal, Filo de Alexandria, pai da igreja. Se aprendemos a tratar as formas inferiores de vida com bondade, não deixaremos de fazer o mesmo com os seres humanos. É isso que a lei de Moisés está ensinando. Se a gente olhar o boi que está trabalhando e a gente cuida dele, com certeza a gente vai olhar para o ser humano e vai cuidar de uma forma digna. Esse é o chamado para o nosso trabalho também. Paulo fala assim: aquele que roubava, não roube mais. Ao contrário, trabalhe para que tenha recursos para abençoar as pessoas. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Nós todos que trabalhamos temos o direito, dignamente, de receber salários pelo nosso trabalho. Paulo está argumentando dele como apóstolo, mas essa normativa, esse princípio, vale para todo mundo. O trabalho deve ser recompensado. Mas aqui tem um princípio mais profundo. Toda forma de trabalho, no olhar cristão, deve ser um trabalho justo, um trabalho abençoador, um trabalho que olha o outro como digno, dignidade humana. Isso muda as nossas relações, que nós somos incentivados a olhar os nossos patrões como vilões. Isso é uma mentalidade marxista que divide a sociedade entre proletários e burgueses. E aí tem que identificar quem são os burgueses, né? Essa semana eu vi um vídeo na internet que quem trabalha de carro é burguês, quem é motoboy é burguês. Mentalidade marxista. Por quê? Porque quer dividir. Você divide para conquistar. Essa estratégia é velha. Só que o cristianismo não é marxista. cristianismo é cristão. E o que o cristianismo ensina sobre relações humanas? Eu vou tratar com dignidade, vou ser um bom funcionário para o meu patrão. Tratar ele, por mais terrível que ele seja, eu vou tratá-lo com o que eu tenho. Porque cada um oferece o que tem. Se seu patrão fala palavrão, é desonesto, te maltrata, é o que ele tem. O coração dele é podre. É o que ele tem para te oferecer. Mas se você responde na mesma moeda, você é igual a ele. Paulo está falando para nós aqui assim, nesse princípio do boi, do cuidado. Nós temos o que para oferecer para esse mundo? Nós temos o amor de Cristo. Nós temos a honestidade de bons trabalhadores. Nós temos de agir com justiça. Nós respondemos com o que temos. Por isso que se você responde ao seu patrão igual a ele, talvez você também não seja crente igual a ele. Por outro lado, todos aqueles que têm funcionários, que estão no cargo designado por Deus, como algum chefe de algum empresário ou de alguma seção, você também trata as pessoas que estão debaixo da sua autoridade com justiça, com amor. Percebe? As dinâmicas do trabalho mudam em Cristo. Porque as dinâmicas de relações em Cristo, elas são baseadas no amor de Deus, na justiça e na relação que produz vida e não morte. Se nós pensarmos assim, nós teremos cada vez mais empresas que são abençoadoras, são abençoadas por Deus e abençoam as pessoas. Nós teremos pessoas trabalhando no Estado, com o coração cristão, trabalhando com justiça, com amor, tratando as pessoas de forma íntegra, correta. Servidores que tratam as pessoas com amor, porque são tratadas por Cristo com amor. A dimensão do trabalho muda, porque Jesus Cristo muda o nosso coração e a nossa vida. Por isso o princípio aqui do boi é, se o próprio boi é digno do seu trabalho, se o próprio boi é cuidado por Deus, nós precisamos cuidar de todos. O nosso trabalho, ele vai render a nós algum fruto, e esse fruto desse trabalho é direito nosso, e nós trabalhamos com amor, com justiça e piedade, porque todos devem ser tratados de forma igual a Cristo tratando a cada um de nós. E por fim, Paulo diz por que ele está abrindo mão do seu direito. E aqui é muito interessante, porque ele é o exemplo vivo do final da carta do capítulo 8. Ele diz no versículo 12, se outros participam desse direito sobre vós, não teríamos ainda nós mais direitos? Ele também teria direito. Mas nunca exercemos tal direito. Antes, a tudo suportamos para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Olha que legal isso. Obstáculos ao evangelho. Paulo fala que quando necessário, nós abrimos mão de direitos para não nos tornarmos obstáculos na pregação da mensagem. Assim como a carne sacrificada era um problema naquela comunidade, o dinheiro se torna um problema em algumas situações, no caso de Paulo aqui. Receber dinheiro tinha algumas implicações que ele preferiu abrir mão. Quais eram? Existiam alguns sofistas gregos que argumentavam publicamente. Eram mestres em retórica, ensinavam, sofistas. E depois, na intimidade, cobravam para ensinar. Então, eles eram bons pregadores de filosofia, e os caras se impressionavam com a sua argumentação, aí ele chegava no canto e falava assim, eu tenho um curso para você. 10 parcelas você vai aprender a ser um bom pregador. Não acontece isso hoje, só lá na Grécia. Então, é isso que Paulo está contrastando. Eu não quero que vocês achem que eu sou um sofista, que eu prego o evangelho publicamente e depois eu vou chamar você no canto para ensinar você a aprofundar na fé, a crescer na fé. Não quero que você pense isso. Por isso eu abro mão de tudo, não só de ganhar dinheiro no individual. Eu abro mão, inclusive, de vocês pregarem para que eu, pagarem para que eu pregue, para que sustente meu ministério, para que vocês não me confundam com os sofistas. Eu tenho o direito de receber, mas eu entendo que se eu receber de vocês, vai criar um obstáculo. Vocês vão me entender que eu sou um sofista, como qualquer outro, mas eu não sou. O Evangelho é que me sustenta, eu quero que vocês aprendam isso. Se a pregação do Evangelho torna-se prejudicada por causa do dinheiro, abrirei mão dele, diz o apóstolo Paulo. Um exemplo muito forte para os dias de hoje, em que vemos o Evangelho sendo vendido em todo canto. Isso aqui não é problema de outras igrejas, isso é problema de todas as igrejas. Todo mundo. Nós estamos vendo uma era em que você consegue ganhar dinheiro vendendo coisas pela internet. E eu percebi que muitos perceberam que a igreja é um lugar de grande lucratividade. Vender uma boa teologia, um bom ensino, uma boa maneira de fazer devocional. Tem vários cursos de pessoas muito boas, que você paga 10 vezes de R$200 e você aprende a ler a Bíblia. Irmãos, eu acho isso estranhíssimo. Para mim isso é bem sofista. É o cara que prega, e você vê os recortes dele na internet. Como prego como esse cara? Como eu aprendo mais? 10 aulas, compre aí. Percebe que isso não é um problema dos outros? Esse é um problema da boa teologia? E Paulo abria a mão de ganhar qualquer tipo de dinheiro, porque se tornava um obstáculo ao Evangelho. Quantas vezes eu já não recebi proposta de fazer curso para ganhar dinheiro? Quantas vezes? Pastor, isso que você faz é uma porcaria. Olha essas aulas que você dá, é um lixo. Vamos deixá-la boa. A que preço? O dia que começar a vender curso, por favor, me batam. Me batam. A igreja já cuida de mim, já me abençoa, já tem um salário. Por que que eu vou vender curso? Mas isso é aplicável para você também, para a sua profissão. Depende de onde você está, a sua profissão pode causar um obstáculo ao Evangelho. E aí você vai ter que pensar algumas situações em que ela pode ser mal vista. E aí abrir mão de algum tipo de direito que você, como trabalhador, como empresário, teria, mas você abre mão de algum direito para não ser um obstáculo ao Evangelho. Ah, mas eu vou ganhar muito mais dinheiro se eu fizer isso. Mas isso é justo? Isso vai escandalizar os funcionários que estão abaixo de você? Porque você vai ensiná-los todos a mentir, a enganar, a fraudar, a deturpar. Será um obstáculo do Evangelho? Então, abra mão. Percebe que esse princípio é aplicado a qualquer lugar? Se alguma coisa se torna um obstáculo do Evangelho, se torna um obstáculo do Evangelho, abra mão disso. É um direito? Mas abra mão. Finalizando, irmãos, vivam do Evangelho. Paulo cita Jesus Cristo quando ele fala em Lucas, capítulo 10, versículo 7. Não sabeis que o que trabalham com o sagrado também vivem do templo? E quem serve no altar também participam dali daquilo que foi oferecido? Aí diz o Senhor Jesus Cristo, ele ordenou, aquele que anuncia o Evangelho, também viva do Evangelho. O que que o apóstolo Paulo está nos ensinando, finalizando a nossa mensagem? Assim como os sacerdotes do templo comiam o que era fruto do templo, e os que serviam no altar comiam das coisas do altar, também o Senhor ordenou que aqueles que anunciam o Evangelho são trabalhadores da igreja. O trecho se encerra com as palavras de Jesus, que ao chamar seus discípulos trabalha esta questão do sustento na missão. Viver do Evangelho é também uma convicção que todos os pastores precisam ter, mas também todos os filhos de Deus, no sentido de confiar. Viver do Evangelho significa, eu estou trabalhando, mas o meu sustento é do Senhor. É o Senhor quem cuida de mim. Isso não vale só para o pastor. O pastor que trabalha, que se esmera, que pastoreia, que prega o Evangelho, que visita... Ele é digno do salário, Mas muitas vezes ele vai abrir mão de alguns recursos para tornar vivo as coisas. Mas ele crê piamente que Deus vai sustentar. Vai surgir dinheiro quando precisar. Fé. Mas isso não é uma bênção pastoral de crer. Isso é uma bênção no seu trabalho. Às vezes a gente fica com medo. Ah, se eu parar de fazer tal coisa, eu não vou ter o que comer. Será que é o trabalho realmente que te sustenta? Ah, se eu não abrir mão disso, eu vou falir. Será? Será? Assim como o pastor é chamado aqui nesse texto a viver do Evangelho, todos nós aqui somos chamados a viver do Evangelho. E viver do Evangelho significa: o Senhor é o meu pastor, e isso basta. Ele é o meu pastor. Ele é quem me leva para comer, ele é quem me leva para beber, ele é quem me leva para descansar. Se você compreender que o Senhor é o seu pastor, isso é viver do Evangelho. Ele é quem vai cuidar, ele é quem te ama. Confia. Se precisar abrir mão, abra mão. Se não, não vai abrir mão, beleza, não abra mão. Mas o importante é o quê? Viver do Evangelho, ter a certeza de que é o Senhor que te sustenta. Ele é o seu pastor, ele é o meu pastor. E isso basta. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Ore ao Senhor, agradeça a Ele que é o nosso pastor e peça a Ele fé, esperança, amor. Depois da nossa oração silenciosa, nós vamos louvar o Senhor com mais uma música.